Agora, na tribuna Band News FM, Voz, com Michele Boró.
Oferecimento App Vida faz bem para você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofos, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor, é a gente que faz.
Muito boa tarde, estamos no ar com mais um Voz na Rádio, hoje dia 14 de dezembro de 2019, John.
Poucos dias para o final do ano, já se preparem logo para o Réveillon, para o Natal, porque daqui até lá é praticamente próxima semana, né?
Exato, mas tem evento aí antes de Natal.
Sim,
e Réveillon,
claro, hein? Claro.
Primeira semana de dezembro, e tem evento Voz acontecendo na cidade. Aliás, teremos dois eventos Voz acontecendo na cidade em dezembro. E o papo aqui hoje é esse, não só os eventos, obviamente, mas o que pauta os eventos, esses eventos Voz.
Que tem mobiliza os eventos, né?
Exatamente, que tem tudo a ver com a nossa vocação aqui, né, John, com o nosso objetivo de Voz. Nossa convidada de hoje tem tudo a ver com isso também, porque ela está desde o comecinho com a gente. É uma das melhores produtoras de evento nessa cidade, se não for a melhor. Só não vou falar que é a melhor, porque eu não conheço todas.
Mas com propriedade de causa, né?
Isso. Ela é membro Voz, não dá pra dizer que ela é de fora, não. E ela tem uma expertise nessa área. Hoje ela tem a própria feira. A gente vai falar da feira dela aqui hoje também, desses movimentos que juntam gente pra conviver, pra se relacionar, pra mostrar e oferecer seus próprios trabalhos. Ela movimenta social e economicamente a cidade, dentro e fora de Voz. E, bom, e a gente falando de evento na cidade, os nossos, que a gente vai explicar aqui, acontecem em espaço público, são gratuitos, são para as pessoas, ele acontece para a população e com a população. É impossível acontecer separado. E quando a gente fala de evento em espaço público, é impossível não fazer menção aqui nesse momento à tragédia de Paraisópolis. A gente pode fazer uma relação aqui com a gente, porque na tragédia de Paraisópolis, né, que acabou com a morte de nove adolescentes, mais outros tantos feridos, a principal queixa, tanto das vítimas quanto dos moradores ali ao redor, inclusive da própria polícia, né, a questão da polícia vai além, óbvio, mas inclusive da própria polícia, é a carência de espaços públicos estruturados,
de lazer.
Isso, não só para os jovens, mas para a população em geral. Então faz o seguinte, faz esse programa com a gente. Como é que é a situação aí no seu bairro? Que bairro você mora? Qual é a situação aí? Você tem uma praça que você consegue frequentar legal? Tem evento nessa praça? A praça é bem estruturada? Perto da sua casa tem lugar de lazer? Para você descansar, para você relaxar depois de um dia de trabalho? Que isso tem tudo a ver com saúde física, saúde emocional. Como é que tá aí perto do seu bairro?
Como agora é que a pessoa... Agora tem a mensagem pro Facebook, na nossa live ao vivo aqui. Só mandar sua mensagem, manda o local de onde você está falando, manda aí o seu bairro e compartilha com a gente essas informações que a Michelle está pedindo sobre que equipamentos de lazer e cultura tem aí no seu bairro, na sua cidade.
Se você for do João 23, principalmente porque o nosso próximo evento é lá. Então, se você for do João 23 e adjacências ao redor, manda mensagem pra gente, que a gente vai falar principalmente do bairro hoje, mas a gente vai falar disso tudo. Então participa, 981543814. Manda sua mensagem no WhatsApp, fala qual é o bairro e seja sincero. Se tem que reclamar, sim, reclama. Mas se as coisas mudaram aí também, se tem coisa legal acontecendo, conta pra gente.
Exemplos positivos e negativos.
Exato. Bom, vamos lá pro nosso papo. Fernanda Wilza tá aqui com a gente, nossa produtora. Não, é integrante Voz, tá aqui desde
já
o começo.
Já é uma colaboradora.
Ó, tem o currículo da Fê, vou chamar de Fê, tá? Quem tá ouvindo a gente, eu já tenho intimidade. A Fê tem um currículo enorme aqui, a gente ia precisar de um bloco só pra ler, tá? Mas ela é formada em turismo e jornalismo. Acho que o turismo tem tudo a ver aí, né, Fê, na organização de eventos.
Sim, sim. Tanto o turismo, que faz essa preparação, tanto para esse guiamento, para conduzir essas pessoas em experiências aí pela cidade, quanto por essa parte também de eventos. E a comunicação também trouxe aí um bocado da produção, né? Então tem essas duas vivências aí de formação que me deram base para seguir com produção de eventos.
E o olhar que você consegue ter diferenciado, mais treinado aí para a cidade também, né?
É, acho que muito aí eu devo isso um pouco também ao Voz, às experiências que eu tive aqui, né, com os eventos do Voz, nessa condução, porque desde o princípio, né, isso tem uns 3 ou 4 anos aí que a gente vem trabalhando com alguns eventos do Sistema Jangadeiro, da revista Voz, que são em espaços públicos para a população daquela localidade, daquela comunidade. Então, eu fui construindo isso junto com Voz, eu acho, essa experiência e estar nas comunidades e vivenciar, passar um tempo ali, né, porque a gente chega meio como invasor naquele bairro, naquela comunidade. E aí foi, acho que ao longo dos eventos, a gente foi aprimorando isso de chegar mais de mansinho, de ir tendo cuidado. Ah, vamos ficar aqui, vamos sentar na calçada com a Dona Maria e tomar um cafezinho e entender como é aqui a rotina dela do bairro, como é que funciona isso. Então, a gente foi ganhando essa expertise ao longo das realizações dos eventos também.
É, só explicar aqui, quem já acompanha a gente há algum tempo já conhece a nossa linha editorial, mas quem está ouvindo a gente agora ou conhece só o programa de rádio, Voz nasceu com o objetivo de ser o olhar afetivo para a cidade. A gente faz um jornalismo aqui, é um jornalismo que seria mais literário, mas é o jornalismo chamado da pauta positiva. Para quem não conhece, a pauta positiva ele é autoexplicativo. É a gente olhar, colocar o holofote, colocar a nossa caneta a favor daquilo que é o mais bacana de cada cidade e que a cidade está cheia de bons exemplos, cheia de coisa bacana para ser mostrada. Os jornais, os programas policiais, outros sites jornalísticos, eles já cobrem o que também é da obrigação do jornalismo, que são as denúncias, é tudo aquilo, a cobrança, a investigação, tudo aquilo que precisa ser feito também do que não é tão, do que é negativo, o que não é tão positivo. A gente não, a gente está com o olhar voltado para afetivamente mesmo para a cidade, para a gente voltar a amar a cidade, para a gente não achar que tudo é tão ruim, porque é o que a gente recebe todo dia de todos os canais. E aí, além da revista, além do site, das redes sociais, desse programa aqui na rádio, o Voz também realiza eventos. Essa Feira Massa, que a Fê também está à frente desde o comecinho ali, nós já passamos por mais de 10 bairros, se eu não me engano, essa é a 14ª edição, né, Fê? 12ª. Nós já passamos pelo Mirante, Morro Santa Terezinha, passamos pelo Poço da Draga, Praia do Futuro, José Walter, Barra do Ceará, Janguru Sul, Pirambu, Planalto Ayrton Senna, Itaperi, Caucaia, e a gente chega agora no João 23. Então, assim, a gente também está indo mais para a comunidade. A gente está saindo do centro aqui, saindo dessa da área nobre.
Zona Aldeota Dionísio
Torres. Isso, né? Eu não gosto muito desse termo área nobre, acho que a gente podia chamar de outra forma, que é o nobre, né?
Se a gente for na etimologia, leva em consideração tanta coisa, né?
É isso.
A área da periferia pode ser nobre também, pelas pessoas que lá vivem, pelos trabalhos que lá são feitos.
Porém, não estamos só na periferia também. Voz já realizou Voz na Praça. Acho que muita gente deve conhecer, teve um público muito grande. Ali na Praça Portugal, nós fechamos durante alguns finais de semana, a rotatória para carros, não podia circular carros, só gente, então tinha família, colocamos música.
Fizemos 7 edições de Voz na Praça.
7 edições de Voz na Praça. E aí tinha música, Fê, tinha feirinha de gastronomia.
Tinha feirinha de gastronomia, tinha feirinha de economia criativa. A gente tentou também pautar muito da nossa música, né, do que a gente tem aqui. A gente não trouxe atração de fora para se apresentar no Voz na Praça. Então, eram bem as atrações regionais, as nossas atrações, quem estava em destaque naquele momento em Fortaleza. Então, a gente procurou também ter um cuidado aí nessa curadoria e sempre trazendo projetos super bacanas para a Aldeota também, né? A gente saiu lá do Conjunto Palmeiras com um grupo que o Sebrae fez um trabalho junto com o Senac de destaque de gastronomia, fez um treinamento, fez um aprimoramento, né? Eram várias mulheres e essas mulheres empreendedoras da gastronomia vieram para a Praça Portugal trazer as suas delícias, né, no período do Voz na Praça. Então tem essa interação também da gente levar coisas e trazer coisas, não fica só, tá preso aqui nesse bairro e não se espalhe, não dá vazão para essas atividades.
É a cidade toda.
É a cidade toda.
Uma imagem forte ali da Praça Portugal, além das famílias, de todo mundo caminhando, passeando na rotatória, aqueles puffs, gente deitada na praça, que é uma coisa mais gostosa, também é desse olhar de como é que a gente pode viver a cidade. A gente está falando aqui de lazer, fica parecendo um pouco, parece devaneio para algumas pessoas, né? Bom, mas o lazer é um direito tão básico Que está previsto na nossa Constituição.
E acho que quando a gente atrela esse lazer a essa coisa mais cultural, a essa disseminação da cultura, e eu atrelo música, economia criativa, artesanato, moda, quando eu dou essa diversidade também dessa programação, eu faço uma ocupação qualitativa da cidade, né? Então, é mais gostoso estar naquela praça, porque eu também estou aproveitando com outras demandas, né? Com um show que eu estou ali assistindo, ou, de repente, com uma comidinha gostosa, que quem fez foi a minha vizinha, que eu nem sabia que fazia essa comidinha gostosa. Então, a gente vive meio nessa coisa da pressão de estar sempre seguro, de estar tudo, né?
Medo constante.
Exatamente, esse medo constante que faz a gente visitar pouco a pracinha que está na frente da nossa casa. Então, quando a gente chega com Feira Massa, também é uma descoberta para o bairro, né? Quando a Feira Massa nasceu, ela nasceu muito com esse propósito de dizer: olha quanta coisa legal tem no seu bairro e você não sabe. Olha esse modelo de projeto que pode ser replicado depois pela comunidade, né? Olha esse ponto que tinha lixo, que se a gente juntar 3-4 pessoas consegue limpar e fazer um jardim. Olha que quanta coisa legal a gente pode fazer dentro do nosso bairro, pelo nosso bairro. E aí, essa visão da Feira Massa, ela vai se aprimorando, e sempre que a gente chega num bairro é uma demanda diferente. Quando a gente chegou no Planalto Ayrton Senna, é um bairro que não tinha praça. Então, pela primeira vez, a gente tinha que fazer uma Feira Massa
na
rua, né? Tinha que improvisar uma praça, porque não tinha praça no bairro. E quando a gente chegou, a comunidade abraçou tanto isso e tinha tanta vontade de já ter uma feira, que os patrocinadores fazem intervenções, a gente sempre procura deixar um legado para aquela comunidade, né? Seja ele intelectual ou seja ele material. E no Planalto Ayrton Senna a gente conseguiu fazer isso, porque a gente mobilizou patrocinadores para limpar e fazer uma espécie de reforma.
É isso, a gente vai já falar dessas ações, Fê. Porque, assim, é óbvio, tem outros bairros que recebem outras ações de iniciativa privada, com parceria de iniciativa pública, que passam ali 2-3 dias no bairro e pronto, aquilo foi pontual. A gente não. Feira Massa, ela é preocupada em...
manter, né, a organização popular.
Não, John, mas principalmente preparar aquelas pessoas que estão ali para elas mesmas, como a Fernanda disse, terem condições de manter o que foi
proposto
deixado ali.
Modelo, né?
Exato. E elas mesmas conseguirem criar além. Então, tem cursos profissionalizantes, tem revitalização de espaço, tem um monte de coisa que a gente vai falar já já, tem muita coisa para contar. Já tem gente no WhatsApp, Fê, perguntando, o Rodrigo Barbosa, ele está perguntando como levamos o evento da Feira Massa para o Polo de Lazer da Lagoa do Opaia. Se eu não me engano, tem gente no Instagram também perguntando como é que... quando é que vai pro Canindezinho. Bom, só
você já tá pedindo já.
É,
não,
isso.
Traga pra cá.
Vou já dar um canal, sabe pra quê? Pra esse pessoal entrar em contato com a gente. Legal. Porque, assim, é isso. É feito em conjunto. Nada aqui é feito sozinho. Como a Fer falou, nós chegamos no bairro. É produzido, inclusive, com as, sim, pessoas do bairro, quem é líder comunitário, às vezes é um artesão, um músico, alguém que tem banda, e todo mundo se organiza, todo mundo faz o evento junto. E as próprias pessoas do bairro também são as atrações desse evento. Tem muita coisa para falar ainda, já a gente vai falar como é que participa da feira, se dá tempo ainda de participar do João 23, como é que faz para participar, vamos dar ideias, a gente ainda vai falar mais de ocupação do espaço público, eu quero saber como é que está aí no seu bairro, manda mensagem para a gente, mesmo que seja um convite, né, Fê, para a gente,
sim,
levar a Feira Massa para lá.
Com certeza.
John, Facebook e WhatsApp...
Facebook na página Voz aqui, né, somos Voz Oficial, manda aqui sua mensagem aqui na live, tá rolando ao vivo, e no WhatsApp, DDD85981543814.
É isso, também estamos no YouTube, no Twitter
também, manda lá sua tweet, compartilha nossa live lá.
Sempre somos Voz Oficial, voz do pronome VOS,
sim,
tu no plural. Hoje, edição especial Feira Massa, um evento Voz que vai ter duas edições agora em dezembro. Fernando Wilson está aqui com a gente, é integrante Voz também, já considero, está com a gente desde o princípio, tem expertise, é especialista em evento, em espaço público, com respeito à população, parceria com a população, inclusive, nada é feito separadamente.
Sim,
tem,
sim,
iniciativa privada que chega junto com a gente também, né, Fê?
Também.
Prova de que tem muita gente querendo fazer coisa bacana, que às vezes falta só que alguém tome a iniciativa para as outras pessoas.
E reúna todo mundo, né?
Exatamente. Bom... Quem quer fazer o programa com a gente, John?
No Voice aqui, na rádio, live no Facebook, já tem uma interação da Rosinha Queiroz. Ela é de Aracoiaba e, no caso, ela já faz uma pequena... Ela escreveu um texto um pouco mais extenso, mas o que ela faz aqui é uma cobrança em relação à questão da gestão pública, no, né, na solução dos problemas da comunidade. Ela deu isso. A interação aqui.
É isso. É isso, Rosinha. Tem que chegar junto mesmo, diretamente, né? Rede social é importante, a gente fazer o nosso manifesto, a gente está junto, mas é importante chegar perto, chegar direto. John, mas quem quer participar, como a Rosinha, assistir a gente?
Assiste a gente pela live no Facebook, a página arroba Somos Voz Oficial, voz no pronome, VOS, e lá você tem um link das nossas redes, tem assim os ícones das nossas redes sociais e também o um número do WhatsApp para mandar o seu áudio, mandar sua pergunta, DDD85 981543814. Não se esquecendo, claro, de botar seu nome e dizer de que bairro você fala.
Exato. Hoje, principalmente, fala aí qual é o bairro que você tá. Fala qual é a carência que você sente aí quando o assunto é lazer, descanso. Você, perto da sua casa, você tem algum lugar que você consegue ir relaxar depois do trabalho? Seja para sentar, seja para praticar exercício físico, ou de repente para uma festa. Qual é a sua opção de lazer aí no seu bairro? Conta pra gente, faz o programa junto com a gente, 981-54-3814. Como eu disse, o lazer não é um devaneio, não é uma coisa subjetiva, é um direito, inclusive, garantido pela Constituição. Vou já ler aqui o artigo, na Constituição e no ECA. Bom, outro assunto que tá mexendo com Fortaleza, né? Moradia, direito à moradia.
É o direito à moradia digna,
construtiva. Exato, também está na Constituição. Quando eu falei de lazer, que é o que a gente está. É a nossa pauta aqui hoje, puxei o caso de Paraisópolis, infelizmente, a tragédia que aconteceu durante uma festa, com mortes trágicas, completamente evitáveis. É, uma frase que diz que o Brasil é o país das tragédias evitáveis. Acho que pouca coisa define nosso país tão bem, infelizmente. E a gente falando de lazer, do direito ao espaço de lazer, como eu disse, está na Constituição. Não é coisa subjetiva. O lazer não é um detalhe. O lazer é um direito. No artigo 6º, logo no artigo 6º, ele é citado depois em outros artigos da Constituição, são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Ou seja, o lazer está entre a base, né? Os direitos básicos da sociedade. E está previsto no ECA também, Estatuto da Criança e do Adolescente, no capítulo 4, artigo 59, os municípios, com o apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude. Direitos mais do que básicos, né, John?
Garantia de política pública para toda a população, né?
Exatamente. E dentro desses direitos, a gente falando, lembrando de Paraisópolis, né, que a queixa ali é que não haveria espaço para lazer, para divertimento, pelo menos perto ali, a gente tem que lembrar de outro direito básico de todos também, que é o direito ao descanso, também previsto na Constituição. Então, envolve muita coisa, né? Envolve quem quer se divertir e quem precisa descansar também para ir trabalhar no outro dia. Envolve muita coisa. Então, é uma estrutura grande e que isso é impossível de se realizar sem chegar direto nas pessoas, né, Fê? Na comunidade. E é o que a Feira Massa faz. A Feira Massa, que é um evento voz, quem está acompanhando a gente aqui desde o princípio, que é um evento com o objetivo de chegar nas comunidades, nós já passamos por mais de 10, esse é o 12º evento, e promover educação ali, orientação, e dias de lazer, de descanso, junto à comunidade. Mas você faz isso junto com eles, né, Fê? Não tem uma separação.
Sim, quando o bairro é determinado para o evento, às vezes é por uma necessidade do próprio bairro. Então, vocês estão aí, né, pedindo, traz a Feira Massa para o meu bairro e tudo. Então, às vezes, isso é uma demanda do próprio bairro, que chega aqui e aí é atendida por voz e pela gama de patrocinadores que estão aí junto com o projeto. A gente chega normalmente na comunidade, vai fazer um mapeamento para entender quem são os líderes daquele local. Tem um grupo da igreja, tem um grupo de artesãos, tem uma associação de moradores. tem uma entidade que é colaborativa muitas vezes, um grupo esportivo. A gente sempre chega antes para conversar com essas pessoas, com essas lideranças locais e entender como é que aquela comunidade funciona, como é aquela rotina, né? E a partir daí a gente vai elencando quem são essas pessoas que vão nos ajudar a realizar a Feira Massa naquele bairro. A gente faz esse trabalho de mapeamento inicial e aí, a partir daí, a gente começa a... Vamos elencar aqui quais são as necessidades da feira, o que é que a gente precisa para realizar o evento. Porque a ideia é não trazer nenhuma mão de obra de fora e usar todo mundo, né? Trabalhar com todo mundo do bairro, com todas as potências que a gente tem ali, que muitas vezes estão escondidinhas.
A feirinha gastronômica, por exemplo, quem vende na feirinha da feira, do evento, são...
São os expositores do local. A partir dessas descobertas, dessas lideranças do bairro, a gente vai buscar quem faz o pratinho, quem faz o churrasquinho, quem faz o din-din gourmet, quem faz a comida mais gourmetizada também, né? Quem já tem um hambúrguer X. Então, a gente sai procurando essas pessoas no bairro. Tem um trabalho aí de pré-produção de mais ou menos uns 20 dias, até que a gente consiga fazer esse mapeamento. E aí, isso vai desde a gastronomia até a parte de variedades, que aí eu vou procurar quem faz crochê no bairro, quem faz artesanato, quem tem uma marca de moda local. A gente sai procurando todas essas pessoas, interagindo com elas, vai passar aí uns 20 dias de pré-produção, vivenciando mesmo o bairro, entendendo essas pessoas e organizando essa parte da feira em si. A mesma coisa acontece com as atrações que se apresentam no palco, né? Nenhum artista da Feira Massa é de fora do bairro. Nessa específica do João 23, a gente ganha um upgrade aí de programação, porque a gente vai ter palco clássicos. Então, a gente vai com 4 orquestras para a Praça do João 23. Então, tem uma programação...
Música clássica no João 23.
Também diferenciada aí.
Uma coisa que você me falou muito bem... É que precisa de um mapeamento. E eu acredito que esse mapeamento serve até mesmo para diferenciar o tipo de programação que é feita, talvez, para um bairro que é de classe nobre, classe média, perdão, de classe média, talvez já mais voltada para a Aldeia Meireles, e outro já mais afastado um pouco do centro, porque talvez tenha demandas diferentes de aproveitamento de lazer e cultura. Tem?
Sim, e a gente descobre, às vezes, polos para determinados segmentos. Vou falar outra vez do Planalto Ayrton Senna. Lá no Planalto Ayrton Senna, a gente descobriu que é um polo de swingueira em Fortaleza. Então, eu tenho grupos de dança completamente articulados, que desenvolvem figurinos, que se apresentam em festivais.
Competição.
Eu tenho competição de swingueira. Bandas de swingueira. Então, assim, a gente tem uma programação já com uma força num segmento específico muito grande. Que isso acontece em alguns bairros. No Pirambu, eu já tenho muito mais rap, muito mais hip hop, muito mais reggae do que nos outros. Então, por onde a gente passou, né? Pelo menos assim, falando do que a gente já vivenciou, né, ao longo dessas 12 feiramassas que já aconteceram. Então, a gente vai vendo que tem especificidade, sim, daquele bairro, tem uma demanda que é latente ali. Então, a gente procura ir atendendo isso e dando luz, né, dando espaço para essas pessoas se apresentarem e se mostrarem para o restante da população.
Cada um tem suas características, de repente, ali, seu potencial, mas todos têm potencial, né? Foi importante isso.
Com certeza.
É uma riqueza de descoberta quando se entra em cada bairro para fazer a feira, que acho que, de repente, a gente não tem nem tanto tempo, a gente passa mais de uma semana realizando a feira, né? A Fê falou aí quase um mês de produção, uma semana realizando, e ainda assim falta o que falar, o que fazer.
Sim, falta o que falar, falta o que fazer, é uma demanda que todos os bairros têm, né? Por onde a gente passou, mesmo... A gente está fazendo agora a pré-produção em paralelo, né? Está fazendo a pré-produção do Pirambu, que é a próxima Feira Massa depois dessa do João 23. E o que a gente vê, assim, tem artista no Pirambu que a gente podia fazer um mês de programação só com os artistas do Pirambu. Então, tem bairro que tem uma demanda muito crescente, né, para essas apresentações. E a gente percebe que nessa cena mais central... Estão ali, a gente está preso a algumas pessoas e esse pessoal não está conseguindo chegar. E principalmente no caso de bairros mais afastados, que o Pirambu ainda está mais próximo de tudo, né? Consegue ter esse acesso mais fácil do que alguns bairros. Mas a gente percebe é muita carência também, uhum, de espaço para apresentação, de ter um palco legal, de ter um som legal para se apresentar. Então, tem tudo isso.
É, o John falou dessa diferença, né, John, dessa área aqui, que seria a área mais rica da cidade, para não chamar de nobre.
É, exatamente.
Vamos respeitar a etimologia, porque o nobre vai até a questão moral ali. Então, proponho a eliminação do bairro nobre, área nobre. É, dessa área mais rica para o resto da cidade, periferia, subúrbio, centro. E tem uma... Você fez essa comparação de que há realmente uma carência maior, né, fora desse eixo, a gente sabe. Tem que ser justo aqui também, acho que a gente já viu muita melhoria de uns anos para cá.
Com certeza.
Muita melhoria, isso a gente tem que reconhecer, a gente tem que bater quando deve e reconhecer quando merece. É, e a Ruth fez um... Tá, interagindo com a gente aqui pelo WhatsApp, pelo nosso 981543814, e ela faz uma observação seguinte. Ela mora lá no Vila Velha, e graças a Deus, aqui ela diz que tem muitas opções de lazer, diferente de onde eu morava, que não tem nada. Ela morava no Papicu. E ela diz que a única coisa que ela sente falta agora, lá no Vila Velha, é de uma estação do bicicletar. Né?
Eu já fui pro Vila Velha uma vez. É, ela tem uma praça lá que é muito bonita, mas... Aliás, tem muitas praças bonitas lá, tem um clima ainda bem popular, residencial.
Bom, ela agradeceu, ela disse que lá realmente tem estrutura, mas falta ali uma estação do bicicleta. Acho que eu puxando aqui pro meu lado, eu moro na Maraponga, tá bem distante do eixo. É, tem espaços ali bacanas, com iniciativa privada também, mas tem eu, por exemplo, sinto muito falta de contato com a natureza. A gente tem a Lagoa da Maraponga ali, com um espaço verde enorme, com um potencial incrível, que poderia ser um...
Mas não tem uma requalificação, né?
É, não tem, não dá. Tem muita gente que frequenta ali, mas sem segurança, sem higiene. Poderia ser uma filial ali do Parque do Cocó,
com,
né,
certeza.
Com verde, poderia funcionar assim. Eu também gostaria lá na Maraponga de ter um domingo com vias controladas para eu fazer uma pedalada. Não...
Caminhada.
É isso, é isso.
Eu gostaria também, inclusive...
Infelizmente, é isso. Infelizmente, realmente, muita coisa ainda privilegia realmente esse eixo aqui de cima. É, mas as coisas melhoraram, inclusive o poder público, acho que está chegando com praça, enfim. Mas a iniciativa privada, como a Fê falou, tem um papel aí, né? Dentro da Feira Massa, também nós não estamos sozinhos. É nossa iniciativa, é nossa produção e realização. Mas a gente tem parceiros também, né, Fê? Inclusive com atividades muito legais de oferecer, de estar perto também ali do morador.
E eu acho também, Michele, que tem um trabalho aí que vem sendo feito pessoalmente, né? Pessoalmente das pessoas, mas é um trabalho que vem sendo feito pelas próprias pessoas do bairro, de se empoderarem mesmo dos seus valores, dos seus trabalhos, do que estão realizando, e entenderem a importância disso. Então, muitos bairros, quando a gente chega, já tem uma articulação, um movimento, e é muito mais fácil a gente trabalhar a Feira Massa, né? Porque quando a gente vai... Com essa leva, esse lastro dos patrocinadores de fazer um treinamento ou de montar um grupo. A gente, em alguns lugares a gente tem dificuldade das pessoas pararem, quererem entender, parar para assistir uma aula. É inimaginável, assim, sair do meu trabalho mais cedo para eu ir assistir uma aula, a pessoa às vezes não quer, fica ali numa resistência. Mas a gente tem encontrado também facilitadores nesses bairros, que são já grupos de teatro, que já estão articulados e que querem sair ou querem extrapolar essas fronteiras da cidade. Então, a gente consegue também essa articulação melhor quando a gente tem esses grupos nesses espaços. É difícil, é um trabalho de formiguinha mesmo, que a gente entende que é individual, mas a gente tem encontrado bons parceiros aí nas comunidades, e os patrocinadores do evento também nos ajudam e nos auxiliam a deixar esse legado intelectual, a deixar esse legado físico para o bairro durante o processo da feira.
Inclusive, até para desfazer um pouco essa... preconceito, uma própria incompreensão em torno da iniciativa privada, né? E que pode ser muito benéfico para a cidade. Inclusive, teria que ser, de repente, até como uma obrigação, uma devolução para a sociedade. O bicicletar, para quem lembra, eu lembro ali no comecinho, houve uma desconfiança geral. Todo mundo apostava que aquilo ali não iria dar certo de jeito nenhum. Hoje, eu não consigo enxergar a Fortaleza sem as estações e ter iniciativa privada. Agora, eu queria fazer só uma observação aqui, Fê. Você falou das iniciativas individuais. A gente conhece muita gente bacana nos bairros, que está fazendo a diferença, que está fazendo acontecer. Mas a gente tem que fazer um puxão de orelha também, né? Porque a gente conhece exemplos, acho que todo mundo aqui conhece exemplos, no próprio bairro ou por lugares que passa, de equipamentos que foram montados e depois foram destruídos.
Sim, sim.
Não foram bem preservados. A gente tem que criar essa consciência, nós, pessoalmente. Acho que aquilo ali é nosso. A gente pagou por aquilo, a gente quer usar, da gente preservar.
As próprias praças, Michele, por onde a gente passa, né, que a gente vai ocupando essas praças, a gente tem um problema gigante com limpeza. Isso aí é um problema que de todas as praças que a gente passou, a gente sempre tem esse problema de limpeza, de chegar e a praça não tá limpa, a gente tem que fazer dar um banho na praça para poder começar a fazer o evento e organizar tudo. E quando a gente sai, a gente também se preocupa em dar esse banho de volta para deixar a praça limpa para a comunidade.
E não necessariamente é um problema de coleta de limpeza do poder público.
Não.
É isso
não.
Que a gente está falando aqui, é autorresponsabilidade.
Tem a responsabilidade individual
é
aí.
E é em todo lugar, tá? Esses dias eu cheguei aqui com a cabeça fervendo, não foi, John? Porque
sim,
sim. Eu tava atravessando a estrada no meio do Dionísio Torres, aí veio uma moça, assim, até bem vestida, né? Jogou copo, jogou coisa no meio da rua. Cara, não foi o menor sentido. Não vai cair a mão, segura só um pouquinho, vai ali no lixinho. Então é da autorresponsabilidade também.
Sim,
todo
sim.
Mundo faz a cidade.
E é muito legal quando a gente consegue casar essas necessidades também com as ações dos patrocinadores no
exato.
Evento. Porque a gente consegue, como eu te falei lá no primeiro bloco, a gente começou a conversar e parou. No Planalto Ayrton Senna, a gente conseguiu fazer uma revitalização de um espaço que era um lixão. Então, teve uma ação de patrocinador do evento, de chegar, de limpar, de transformar aquele local. E aí tem esse empoderamento da comunidade de dizer, olha, nós realmente queremos isso. Então, para além do apoio do patrocinador, a gente conseguiu apoio dos comerciantes locais que cederam material para que a gente pudesse fazer essa revitalização desse espaço e hoje ele ser ocupado pela comunidade.
Uhum. Bom, a gente vai para um intervalo agora. A gente vai falar dessas parcerias. A gente falou aqui, por exemplo, de limpeza, Ecofor chega junto com a gente quase toda feira ou todas as feiras, Fê? Acho que todas as feiras.
Acho que todas as feiras, todas as
com
feiras.
Ações
até hoje, todas as feiras.
Muito bacanas, outros parceiros com ações. A prefeitura, inclusive, chega junto da Feira Massa. É uma iniciativa coletiva, é população, é iniciativa pública, é iniciativa privada. A gente vai falar disso no próximo bloco. Quem quer fazer o programa com a gente, John?
Só seguir a gente no Facebook, na página Voz, V-O-S. Tá certo? Arroba Somos As Oficial também no Facebook, Instagram e Twitter. Só correr lá aqui, comenta aqui na live, comenta também na cobertura do Instagram e também Twitter no Twitter.
É isso. Já tem mais interação aqui no WhatsApp, a gente volta, tem áudio. E o Adriano, por Deus, deixou uma sugestão aqui pro programa, pra entrevista do programa. Adriano, a sua sugestão já tá no nosso caderninho, já tem um tempo. A gente vai conversar aqui em off, tá bom? Quem tiver sugestão pro programa da rádio também, manda pro nosso WhatsApp, 981-54-3814. Hoje, mais do que nunca, conversando sobre a cidade. Nossa cidade, mas especificamente sobre os nossos bairros. Acabamos de descobrir, por exemplo, que Dudu, nosso locutor, operador, é vizinho lá da Feira Massa, então ele tem obrigação...
De comparecer.
De comparecer e chamar a família toda.
Exatamente. Hã? Peraí, pessoal, escute a voz do Dudu, tá?
Se me perguntar o que tem na praça, eu nem sei dizer, porque eu passo pelo outro lado, nem é sempre o meu caminho, mas eu vou dar uma conferida lá.
Fiquem de olho. Dudu vai ter que ir. Bom, estamos falando especificamente, como eu disse, sobre os nossos bairros, pensando a cidade... perguntando para vocês como é a situação aí no seu bairro. O que é que tem aí pertinho de você? Que bairro você mora de Fortaleza? E onde é que é o seu lazer aí? Ou você precisa fazer um longo deslocamento para desfrutar de uma praça, desfrutar de uma pedalada, desfrutar da natureza? Conta pra gente, 981-54-3814. A gente está falando da nossa Feira Massa, como a gente disse aqui, que vai acontecer no João 23, nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, Fê?
Quinta, sexta e sábado.
E tem mais uma Feira Massa. Ainda
no Pirambu, dias 12, 13 e 14. Em ambos os bairros, a programação começa às 16 horas e termina às 21.
Isso. A gente vai já dar o servicinho completo aqui. Nesse bloco, a Fê vai falar como é que a iniciativa privada chega junto com a gente, as ações massas. Feira Massa é massa por isso. Junto de todo mundo. Fê, falando de legado da Feira Massa, o que a gente tenta deixar lá no bairro depois que a gente passa com a Feira Massa, tem as coisas que a gente leva com a gente também, né?
Tem demais, tem
principalmente demais. As pessoas. Uma delas mandou um recado aqui pra gente no Instagram, tá acompanhando o programa. Paulo Emílio Rocha participou da primeiríssima Feira Massa. Era um morador, fez um apoio ali incrível. Já fez outras parcerias com Voz, sempre me mandava fotos, fotos belíssimas que ele faz.
Acho que a família do Paulo tá dentro de Feira Massa.
Exatamente.
Também, né?
Eles são integrantes Voz honorários.
Sim, sim, sim.
Então,
com
Paulo,
certeza.
Um beijo em você, na Gorete e nos dois meninos, que são dois. Quando a Feira Massa começou, era só um, agora já tem dois. A família cresceu. Bom, Fê, a gente falou da iniciativa privada, que chega junto. Como eu falei, tem muita gente querendo pensar a cidade diferente, fazer a cidade diferente. Às vezes são empresas que não têm nada a ver com urbanismo, com arquitetura, com pensar a cidade. Tem uma expertise totalmente, aparentemente, fora ali do que seria construir uma cidade diferente. E aí eles descobrem uma iniciativa, como a Feira Massa, por exemplo, como o nosso Voz na Praça, e a chance deles colocarem para fora essa vocação também para mudar a cidade. Na do João 23, a gente tem alguns parceiros, alguns desde o começo.
Alguns desde o começo. Acho que Sebrae está também desde a primeira feira. Ele entra aí com uma levada, né, de educação. Então, o Sebrae tem isso muito forte, dessa coisa da capacitação, do empreendedorismo, do negócio, né? Porque como a gente trabalha muito também, descobrir esses potenciais de negócios que estavam ali escondidos ou guardados na casa das pessoas, muita gente não sabe, né? Como é que eu faço para abrir minha empresa? Como é que eu faço para tornar isso aqui menos amador, mais profissional, né? Para desenvolver o meu artesanato de maneira que eu possa gerar uma renda a partir daquilo. Então, o Sebrae entra muito com a gente nessa parte educacional voltada para o negócio.
São cursos, cursos,
são
palestras?
São cursos, palestras, oficinas. Em cada Feira Massa, na verdade, vai tendo, dependendo da demanda do bairro, de como a gente vai percebendo aquilo, é desenvolvido.
E os moradores saem diplomados.
Sim,
saem com diploma.
Sim. E aí, agora, no João 23, a gente tem aí um braço, né, da Feira Massa com o Plural, que a gente vai falar de inovação, de negócio, de robótica até, né, de robótica sustentável com o professor André Cardoso. Então, tem uma parte educacional na Feira Massa que é voltada também muito para as demandas que a comunidade vai passando para a gente ao longo dessa pré-produção.
Plural é outro evento nosso, não citei lá no começo, mas é outro evento Voz. Esse com o objetivo de reunir o máximo de gente criativa possível, gente com ideias, mas também voltadas para a cidade, sempre voltadas para a cidade da área da tecnologia, da arquitetura, da moda,
sim,
da saúde, de tudo que for, gente que tem ideia nova, que está ali querendo mudar as coisas.
São temáticas diversas, pensadas de forma inovadora para melhorar o cotidiano das pessoas e a realidade, né, que a gente vive aí. Eu acho que o Plural tem... A gente vai ter uma tenda Plural dentro da Feira Massa lá do João 23 e essas temáticas que a gente vai abordar são palestras e bate-papos, né, conversas com as pessoas, no intuito de formação mesmo, de melhorar aí esse cotidiano.
Ecofó chega como?
Ecofó chega com limpeza, revitalização de pontos de lixo no bairro. Então, Ecofó vai fazer um mapeamento no João 23 para escolher um ponto de lixo aí que ela vai fazer uma revitalização, como já realizou no Pirambu, no Janguru Sul e em outros pontos da cidade ao longo aí desse percurso de Feira Massa.
Tem pintura, tem limpeza, tem construção de bancos,
de
lugar de jardim com eles junto. Tem a Pivida também, né, Fê?
Tem a Pivida que vai levar uma série aí de assistência de saúde, né, aferição de pressão, alguns serviços de saúde para a feira. Então, tem bastante coisa. E a prefeitura que disponibiliza a praça para que a gente possa realizar o evento. Fora as atividades de formação, a gente também vai ter atividade infantil. Então, as crianças também participam muito desse momento da feira. Com oficinas, e a gente vai ter oficinas diversas, desde slime, que eles adoram, até outras diferentes aí.
Em um segundo, tudo pode mudar.
Rapidez enorme.
Era 20 minutos e já era uma coisa assim...
É tempo das interwebs.
Sinal dos tempos, sinal dos tempos, tudo. João. Tudo passando voado, o ano acabou.
Até o nosso tempo aqui no programa.
Exatamente. Hoje voou. Fernando Ilza, você, maravilhosa. Fê, João 23... Datas e local da nossa Feira Massa.
Pronto, João 23, dias 5, 6 e 7, das 16 às 21 horas, na Praça Governador César Caos, que é Rua Melo de Oliveira, sem número, no João 23. É, Pirambu, dias 12, 13 e 14, no entorno da Areninha do Pirambu. É, mesmo horário, das 16 às 21 horas. Então, a gente tem aí final da Copa Arena no Pirambu, Feira Eita. Massa, vai ter um bocado de coisa
vai
legal.
Ser animado. Lembrando que a Feira Massa, ela acontece em bairros específicos, né? Acontece lá no João 23, esse mês, e no Pirambu. Mas ela não é para os moradores do João 23 e do Pirambu somente. O público dos bairros no entorno de Fortaleza inteira é convidado. Inclusive, a ideia é essa, né, Fê? É fazer Sim. as pessoas viverem a cidade, conhecerem o resto da cidade. Tem gente que mora aqui pro Eixo que não conhece praticamente nenhum bairro que esteja fora aqui do Eixo de Cima.
Então, é legal ficar esse convite também, né, Michele? Para chamar as pessoas que estão aqui na Aldeota, no Dionísio Torres, nesse eixo mais central da cidade, para visitar o João 23, para visitar o Pirambu. E se vocês quiserem que a Feira Massa visite o seu bairro, vá até o seu bairro, manda mensagem aí para a Michele, ela vai anotar aqui no caderninho para a gente pensar e depois como a gente pode chegar no seu bairro.
Exatamente. Manda aqui para as redes sociais de Voz. Somos Voz Oficial no Twitter, no Instagram, no Facebook, que a gente anota todo mundo e pensa a feira aí para todo mundo. Fê, você também tem sua feira, né?
Sim, sim. É, em agosto a gente começou um movimento aí junto com a Prefeitura de Fortaleza, junto com a Associação dos Lojistas da Monsenhor Tabosa. Na verdade, foi uma demanda da Associação dos Lojistas para construir uma feira proprietária da Monsenhor Tabosa, né? Ocupar a Monsenhor Tabosa com essa economia criativa aí que está tão latente na cidade. E a gente está... Aí a quarta edição, que vai ser realizada agora em dezembro também, dias 14 e 15, vai ter um choque aí com Feira Massa, mas dá para dividir todo mundo.
Dá.
E a gente vai fazer uma edição especial dessa vez, que é uma edição ajuntamento. É, a gente vai reunir três feiras na avenida, ao longo da avenida toda, então tem 1 quilômetro aí de feira para vocês visitarem, e vai estar de braço dado com a Feira Chafurdim, que já acontece também lá na Monsenhor Tabosa, que é uma feira de usados e sustentáveis, e com a Mana Mana, que é uma feira de empreendedorismo feminino. Então, a Solar Feira Criativa vai acontecer dias 14 e 15, das 16 às 22 horas, na Avenida Monsenhor Tabosa, numa edição especial chamada Ajuntamento.
Ajuntamento mais cearense.
Do que isso, impossível.
Impossível. Bom, nossa Feira Massa... Participem, cheguem junto, façam junto com a gente, sugiram seus bairros para futuras feiras massas. Acho que é mais uma prova, né, John, de essa multiplicação de eventos, de feiras, de ocupação do espaço público, é uma prova não só de uma necessidade que a gente tem, uma necessidade básica, um direito básico, mas dessa nossa saudade daquilo que nos é natural, que é o contato com o outro, que é a convivência, que é estar ao ar livre. Nós não fomos feitos para o...
Para a coisa clausurada, fechada.
Exato, para a clausura. Sai um pouquinho da rede social, vamos conviver, vamos olhar no olho do outro, vamos abraçar, vamos dar risada. Vamos conhecer a nossa cidade, vamos para o João 23, vamos para o Pirambu, vamos para Monsenhor Tabosa, para a Aldeota, para onde for.
Valorizando aí sempre os produtores locais, os nossos artesãos, os nossos artistas.
É isso. A gente vai ficando por aqui. John?
Eu também vou ficando por aqui.
Próxima quarta a gente está de volta.
Sim, sim, tem mais. Tem mais. Sim,
sempre um convidado legal. Né? Bom, um abração para todo mundo, então. Até a próxima quarta.
Valeu.
Você ouviu Voz da Band News FM.
Oferecimento App Vida faz bem para você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz.